Nós estamos na página Kufpei Zayin. Assur le hafsik bitfilah bitkarvut el Hashem Yitbarach. Nos é proibido interromper a tfilah e nós vamos agora esclarecer por intermédio do Rafaim o porquê. Vehine, ze homer ha tfilah she assur le hafsik baklal. Continua essas citações do livro Derech Hashem do Rav Moshe Chaim Lutzato, que uma das coisas importantes da tefilá é o fato de ser proibido interromper na tefilá mipnei heyoto ba ha'adam bekurva gedola elav yitbarach, pois a pessoa está extremamente próxima a Kadosh Baruch Hu. O fato da pessoa estar próxima a Kadosh Baruch Hu é grave a pessoa interromper a tefilá. E agora o Rav Chaim explica as palavras do livro Derech Hashem do Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Já que a tefilá é um posicionamento da pessoa perante o Criador, uma situação que a pessoa está próxima a Hashem, lachen, assur lehafsik klal bitfilah ve'af ledvarim shebekdusha. Nos é proibido interromper na Amidá, inclusive para responder Devarim Shebikdusha. Devarim Shebikdusha, por exemplo, Baruch Hashem Amevorach Yolam Vaed, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem, Tzevaot Miro Kol Haaretz Kevado, Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Exemplos de partes que nós podemos interromper no resto da tefilá e não na Amidá. Dvarim Shebikdusha, nem mesmo na Amidá nos é permitido interromper. Omnam, gam be'amirat kedusha ve'amen yesh meraba oskim be'kidush mo itbarach. É verdade que quando a gente responde Kadosh, 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 ou Amen yesh meraba mevarach, nós estamos também ocupados com elementos que estão ligados com a santificação do nome de Hashem, Ulam. Sha'at Amidah bitfilat Shmona'esei lifnei Hashem Yitbarach. Porém, o momento que nós estamos na Amidah perante Hashem, hik ha'kurva ha'gdola beyoter lifnei Hashem Yitbarach. É o momento em que a pessoa está mais próximo a Hashem, shechashuva mikol davar shebikdusha. Está acima de toda e qualquer outra parte da tefilah, mesmo as partes chamadas davarim shebikdusha, como Baruch Hashem Mevarach Yolam Vaed, Yesh Merabah Mevarach, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzevaot. Por conseguinte, enquanto a pessoa estiver na Amidah e não concluiu o penúltimo Yule Ratzon Imreifi Degon Yudu Yilefanech Hashem Tzuri Vegoali, ele está proibido responder, inclusive Dvarim Shebikdusha, que ele poderia responder, por exemplo, no meio de Kriyat Shema e suas brachot. O Shnei Mabatim Yesh Bazeh. Dois enfoques há em relação a isso. A Sibá, Shasul Leafsi, Kevan Shu Amed Beshat Fila, Bekurva Lashem Itbara. Primeiro ponto, é porque na hora da Amidah a pessoa está muito próxima a Hashem. Omna, Gamhu Mesovav, Imhu Yafsik Bitfila, Afedabar Shabikdusha, Yafsid et madrigat ha-kurva ha-gdola biyoter l'Hashem Yitbarach. E se a pessoa interromper mesmo lebedvarim shebikdusha, ele estará perdendo este nível de proximidade que a pessoa atingiu quando ele está na Amidá. Pois não, doutor Henrique?
Eu dúvida, não sei se a hora, mas é no movimento. Quando está na repetição,
sim,
eu tenho que interromper e também falar no movimento.
Quinto, aonde?
Vamos supor que eu passei o Modi. Eu não cheguei no fim ainda.
E o Hazan está na Hazará do Modi?
Sim.
Não, o senhor não interrompe. Shalosh Pesiot Besof Atfilá Predam Hashchina. Os três passos que nós fazemos no fim da Amidá é uma despedida que nós estamos agora nos despedindo de Akadosh Baruch Hu, que tivemos durante todas as 19 brachot perante ele. Vekach sudar ba ha-ipater besofá. Continua agora a citação do livro Derech Hashem, E assim foi instituído pelos nossos Hachamim a despedida no fim da Amidá. Seyerech le'ahorav shalosh pesiaot. Que a pessoa dê três passos para trás. Ve'u shuv ha'adam el matzavo hatmidi. Quando ele dá os três passos para trás, ele volta para o seu status original, que ele não está mais na frente de Hashem. Como se mitzarech lo bishar kol zmano. Como a pessoa volta para o status anterior, que durante o dia todo a pessoa tem que pensar que Hashem está presente, mas o pico disto é no momento da Amidá. E agora a pessoa se retira diante do rei, e por conseguinte, ele dá os três passos para trás. Está repetindo que na hora da Amidá a pessoa está muito próxima a Hashem. וצריך להפסיק ולנתק את הקורבה הזו על ידי פרידה בשלוש פסיעות שאדם חוזר למצבו התמידי. É necessário a pessoa terminar essa proximidade com Hashem, finalizá-la, vamos dizer assim, concluí-la, pedindo licença, dando os três passos para trás e voltando para o status anterior. אמנם גם קודם תפילת שמונה עשרה הולכים אחורה ואחר כך מתקרבים לפני Hashem יתברך. Observa o Rav Chaim uma coisa importante, que antes da Amidá, nós também damos três passos para trás, antes de começar a Amidá. Ulam shone halicha ahoranit kodem atfila. É diferente os três passos que a gente dá antes da Amidá, para os três passos que nós damos depois, no fim da Amidá. Shamatara hi lageshet atfila. Os três passos para trás é um preparo que a pessoa tem para poder entrar na Amidá. Mas em que na alicha ahora harat fila, hipreda me ashkina. Porém, os três passos para trás no fim da Amidá é uma despedida da Ashkina. E como nos disse no último shiur, nós primeiro então viramos curvos para o lado esquerdo nosso, que é o lado direito da Ashkina. Porque nós estivemos, a Ashkina estava na nossa frente, ou nós estamos na frente da Ashkina. A gente então se retira curvo e se curva para o lado esquerdo, que é o direito da Shechina. Se are que se posim shalosh pesiaot ahora, mishtahavim shalosh pa'amim, ve'ahakach hozrim bimkomo. Pois, quando a gente termina a Amidá, eu lhes frisei isso com detalhes na semana passada, de que nós não nos retiramos, não é assim que se retira da Amidá. A pessoa se curva e se retira curvo. Mantém-se curvo, vira para o lado esquerdo, para o lado direito e para o meio, e assim ele conclui a despedida, como foi chamada aqui, certo?
É verdade que na atitude volta a posição.
Sim, mas agora nós estamos falando no momento unicamente em relação à diferença entre os três passos antes da Amidá e para os últimos três passos, que os últimos três passos foram denominados uma despedida. Me deem mais um minuto. Efshar leva'er et inyan ha'alicha ahora, que fishek dirá haramhal. Nós podemos definir esses três passos para trás no fim da Amidá, como o Rabbi Moshe Chaim Lotato os definiu. Shov ha'adam el matzavo hatmidi. A pessoa volta para o status anterior. Que enche matzinu. Como vimos na Gemara, ba'avodat hasidim arishonim shayu shohim sha'ahat ahar atfilah. Como os hasidim rishonim citados na Gemara, que quando eles terminavam a tefilah, eles esperavam uma hora antes de ir embora. Hem, kedei lenatek atzam min hakurva, esses hasidim rishonim, para que eles pudessem se desvincular, uma palavra correta, se despedir de Hashem, vamos dizer assim, hayu tzrichim shahut shel sha'ahat ahar atfilah. O nível deles era tão grande que eles precisavam uma hora. Nós não temos nem paciência para dar os três passos para trás. Behetem lemadregat kurvatam ayutzichim achar kach leafnim et avodat hakurva letoch misgeret ahishtadut b'nenei haolam hazeh. De acordo com o nível de proximidade que esses hasidim rishonim tiveram com Hashem, eles precisavam então interiorizar agora dentro deles durante essa uma hora a proximidade que eles tinham com Hashem e depois saber como tratar o dia a dia vinculados com este pensamento que Hashem é que guia o nosso dia a dia. Kach gam alicha shalosh piyot ahora. Assim também, quando nós damos os três passos para trás, Ve'amtanash urhiduch arba amot, como citamos na semana passada, a pessoa não só dá os três passos para trás, ele dá os três passos para trás e ele não vem de volta de novo rapidamente. Ele espera o tempo de andar 2 metros, que é o tempo suficiente de nós falarmos de Rassum Mirafanei Hashem Eloquendo, como a gente fala depois de Osser Shalom Mimromav. Shov ha'adam en matzavu atmidi. E aí então a pessoa volta para o seu... sua situação anterior antes da Amidá, hi avodah leitbonen bekurva shezacha aledei atfila letoch misgeret matzavo atmidi, é uma forma de como a pessoa vai interiorizar para o resto do dia o fato que ele esteve agora durante alguns minutos ligado diretamente e próximo a Hashem. Ukvar hevenu edivrei akuzari שהשלוש תפילות הם המזון הרוחני לנשמה. רפוי סיטדו נספאז'ינת אנטריוריס, אין נומדו רבי יהודה הלוי, וסאו ליברו הכוזרי, כי דמז מפורמה כפסוע תנטרז הפייסויינס דיאריאס פרסו קורפו, אטרז הפייסויינס דיאריאס פרסו הנשמה, כיסאו אסטרז תפילות. כיוון שבין שעות התפילה מתוספת קרירות לנשמה, ז'ה כדורנטי ופריודו אנטרי, uma tefilá e outra, a pessoa esfria espiritualmente, certo? Como que ele vai carregar as recarregar as baterias de novo? Por intermédio de uma nova tefilá. Este período que nós ficamos entre tefilá e outra, manuseando, mexendo, tratando com as coisas materiais e terrestres, aí há um distanciamento da pessoa com Hashem. Sua neshama está distante. Vem uma outra tefilá para que a pessoa possa de novo se aproximar e carregar suas baterias. Nimtza efo. Ki a tefilá é a madrega hagdolá beyoter bitkarvut Hashem itbarach. Se tem alguma coisa que pode levar a pessoa e elevar a pessoa ao nível mais próximo a Hashem, é a tefilá e, de uma forma mais específica, a amidá. Ve'ad kedei kach itkarvut Aredei Shechina Kenegdo, é uma situação que a pessoa está tão próxima a Hashem, não só tão próxima como a Shechina está de frente para a pessoa, como dissemos alguns instantes atrás, que nós viramos primeiro para o lado esquerdo, depois que a gente dá os três passos para trás, porque é a direita da Shechina. Hashem Yikoach Zeh, Nikveu Kama Halachot Egon Sheasur La'avor Kenegra Mitpalel. Já que a pessoa está na Amidá, na frente da Shechina, eu queria que vocês prestassem atenção um minuto sobre isto. Há uma halachá em que, infelizmente, por causa da pressa que nós sempre temos, não passar na frente de uma pessoa que está na Amidá. Certo? Para isso, é necessário que as pessoas que sabem que tardam um pouco na Amidá não se posicionarem num lugar aonde eles vão causar para que outros passem. Por exemplo, chegou uma pessoa atrasada. Ele foi fazer a Amidá justo na porta, onde pode acontecer de alguém querer sair. Então, você entra agora no mérito da Halakha, que talvez essa pessoa chama-se que ele invadiu um território que não lhe pertence, porque é um território de todos, aonde é passagem, deixando isso de lado. Mas no nosso caso, no nosso Betacmeset, existem várias outras portas que a pessoa foram feitas com essa intenção, para que a pessoa não precise passar na frente de uma pessoa que está na Amidá. E o porquê que não se deve passar na frente de uma pessoa que está na Amidá? Porque essa pessoa está na frente da Shechina. Então, quando você passa, você está interrompendo entre essa pessoa e a Shechina. E é um detalhe que era muito importante que nós ensinássemos os nossos filhos também sobre isso. Ok? Que eles começassem a aprender que essa é uma das halakot primordiais da nossa tefilá. Oxe Asur Leavsik Davar Shebikdusha. É tão importante a Amidá que, inclusive, não se pode interromper nem para responder Baruch Hashem Ameborach Leolam Vaed. E eis que, inclusive, nós vamos aproveitar que no Kadish também não é permitido a pessoa passar na frente de quem está falando o Kaddish. Os posquim que falam sobre isso, eles abrem uma brecha que se a pessoa tiver uma necessidade, ele pode passar depois do Hatzi Kaddish. Quando termina o quinto amém da Amidah. Ha'amidah betfilah betkarvut kazo, do Kaddish, perdão. Ha'amidah betfilah betkarvut kazo gdolah k'ayid ha'shchinah, estar de pé, de frente a Hashem na Amidah, uma proximidade tão grande com a Shekhinah, inechutzah, por que é tão importante isso? Por que é tão imprescindível? Nahutz é imprescindível. Que hissun la adam, mipnei a iridat, sheyavu ahakak, tatanayau lamazé. É como se fosse uma vacina que a pessoa está recebendo, para que quando ele for enfrentar as coisas do olamazé, ele esteja vacinado e lembrar que ele esteve alguns instantes atrás, ou algumas horas atrás, na frente de Hashem. E, por conseguinte, todo o seu trabalho, todo o seu manuseio com as coisas materiais deste mundo, eles precisam ser encarados de uma forma diferente, que Hashem é quem me acompanha. Eu fiz a Amidah e fiz vários pedidos, e mesmo que eu seja bem sucedido, porque eu intercedi com alguém ou coisa parecida, se não fosse a Tfilá e a ajuda de Hashem, isso não aconteceria. Essa é uma vacina que a pessoa recebe para que ele possa estar forte nesta guerra contra as coisas materiais, que ele não acabe se envolvendo tanto e se enroscando, se enroscar e se aprofundar nas coisas do Olam Hazeh. Vê que amor. עצם העניין של העמידה בתפילה לפניו יתברך, היא מחסדו הגדול שנתן לנו את הרשות להתקרב ולעמוד לפניו. E como disse antes o Rabbi Moshe Chaim Lotzato, como que nós podemos estar presente na frente de Hashem? Para a gente conseguir levantar uma audiência com um prefeito, ou com um deputado, ou com um vereador, inclusive, nos leva dias e talvez nunca a gente vai ser recebido. E eis que Hashem nos permite estar na frente dele. Tudo isso é possível porque Hashem nos deu essa autorização. Caso contrário, nós nem poderíamos fazer isso. Kirvam yuhedet she'en bechol shar mitzvot. É uma proximidade que a pessoa tem com Hashem na tefilá, proximidade essa que a pessoa não encontra em qualquer outra mitzvah. Pois não, Paulinho.
Tá. Tem alguma ligação de Moshe Rabbeinu que estava três níveis acima?
Não, não, nós estamos agora nessa esfera. Vamos ficar aqui, sim? Pois não, doutor Izzo.
De problema de interromper, de passar.
Sim.
Isso aí é problema para quem está rezando ou para quem está passando? Vou explicar um pouquinho para vocês. Às vezes a pessoa reiteradamente está no meio do caminho. Todo dia o cara está no meio do caminho. Eu preciso ficar todo dia esperando ele?
Sim. Ou você muda de lugar, você já
sabe. Que está no meio do caminho.
Você já sabe que é essa situação, então você procura outro lugar para não precisar. Pois não. Ficavam uma hora. Não. Depois de atirar, eles não se retiravam do ambiente antes de... Pois não, David. Hã? Não sei precisar. Pois não, David.
Depois dos três passos, na Amidah, às vezes espera um tempinho até voltar para a ficha. Isso também não pode passar na frente?
Não necessariamente. Não necessariamente. Pois não?
Antes de começar a mudar, antes pode passar...
Muito bem. Hatfilah mechina et advekut v'Hashem itbarach. Hatfilah é um preparo para como a pessoa vai estar vinculada, ligada, dveiká v'Hashem. Os senhores percebem que todas as vezes que o Rav Ben David termina o madrashah, ele termina com o pasuk, a tema de vekim v'Hashem elokechem, haim kulchem mayom. Doutor Meret, que esse é o apogeu, é o pico da pessoa estar ligada com Hashem. É isso que um Yehudi precisa aspirar. E o momento mais propício e o momento mais importante que a pessoa tem de Vekut Ba'Hashem é na hora da Amidah. Agora, o título é desse próximo parágrafo que a Tfilah prepara essa proximidade com Hashem. V'yesh lish'ol. Por que nós estamos afirmando que a Tfilah é o pico o apogeu de, da proximidade da pessoa com Hashem. Se a gente sabe que a Torá também nos aproxima a Hashem, a Torá é a Chokhmah do Ribono Shel Olam, é a própria sabedoria infinita de Hashem, e quando a pessoa estuda a Torá, ela também está próxima à Chokhmah de Hashem. Kfima Shekatav Benefesh HaChaim, como esclareceu no livro Nefesh HaChaim do Rav Chaim Golozin, Shekasher Oskim Batorá Bedvar Hashem Yitbarach, quando a pessoa está ocupada em estudar, Etzem Limud HaTorah Hi Mevi'ah LeDvekut BaKadosh Baruch Hu, Limud HaTorah também traz à pessoa a proximidade a Hashem. Yisrael Ve'oraita VeKudsha Berichu Had, como diz o Zohar HaKadosh, que Israel, a Torá e Hashem é uma coisa só. Omnam Yeshlomar, Dezegufa Kedesh Adam Yahush Et Inyan HaDvekut VeLimud HaTorah, Tzarif Vechach Et Kavanat HaTfilah. Responde o Rav Chaim, para que a pessoa possa sentir a proximidade de Hashem no estudo, o que prepara ele para isso é a tefilá. Que betefilá yoter kal yot moda lekach, she'omed hu lifnei HaKadosh Baruch Hu vedabek bo. É muito mais consciente a pessoa vai estar na tefilá que ele está na frente de Hashem. No fim das contas, ele pediu licença, deu três passos mortais, veio para frente, ficou em pé, e diz Hashem, Sefatai Kiftah Ufi Agiti Latecha, e começa a falar com Hashem. Então esse é o maior preparo que a pessoa tem, por intermédio da fila, para que quando ele for estudar, ele também consiga a Dvekut com Hashem. Quer dizer, é certeza que a pessoa quando estuda a Torá, que é a Chokhmah Ila'adu Ribono Shel Olam, e é certeza que tem o conceito de Israel, Kutshabrihu e Oraita Had, é uma coisa só. E é certeza que a pessoa também atinge de Veikut, Ba'ashem no Limud HaTorá, porém o que prepara ele para este caminho é justamente a Tfilah. Kevan Shezeh Kola Esek Bitfilah Shadam Mevakesh Et Zrachav. A Tfilah é um momento que a pessoa pede para Hashem, Vetole Et Kol Bithono Ba'Kadosh Baruch Hu, e ele coloca, deposita toda a sua confiança em Hashem. ונוסף לזאת גם עצם נוסח התפילה כשפונים לקדוש ברוך הוא בלשון נוכח ברוך אתה השם וסה סדיריג'י פר השם נסיגונדה פסואה כונדו וסה סדיריג'י פר השם נסיגונדה פסואה שאתה סנטינו כשאתה פלונדו כמואלי זה מביא את האדם למדרגה של קורבה ודלקות בסולה והפסואה האוניביו דיפרוסימידדי כמו הקדוש ברוך הוא
Estamos na página Kuf Pei Het. Lembrem-se apenas que por volta de 6:17 nós temos que descer, tá? Isso. Então vamos lá. Página Kuf Pei Het. Bracha Rishona Mekasheret Et Amitpalel LaKadosh Baruch Hu VeKavanata Me'akevet. Primeira bracha da Amidá, ela nos vincula com a Kadosh Baruch Hu. Página Kuf Pei Het. Primeira bracha da Amidá, que é chamada Brachá de Avot, Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, termina com Magen Avraham. Ela é quem nos liga com a Kadosh Baruch Hu, e a Kavaná nela, o pensamento na primeira Brachá, se a pessoa não fez Kavaná na primeira Brachá, ele não se isentou da obrigação da Amidá. Lefizé, אפשר להסביר עוד מדוע העיכוב בכוונת פירוש המילות הוא דווקא בברכה ראשונה, ברכת אבות. Nós podemos explicar o porquê que na primeira ברכה, se a pessoa não teve כוונה, ele não cumpriu com o dever da עמידה. כי לכאורה יש להבין, הרי שלוש ברכות ראשונות הן רק ההקדמה לתפילה. A priori, as primeiras três brachot, Magen Avraham, Hayem Eti Me'el HaKadosh, são uma introdução para a tefilah, porque os pedidos começam a partir de Atah Onel Adam Da'at, até Shomea Tefilah. Shem Bechinat Eved HaMesaper Shevach Lifnei Rabo, Kodem Bakashat HaPras Mirabo. A situação das primeiras brachot é que a pessoa relata o louvor do rei antes de pedir para o rei o que ele precisa. Shalosh brachot Aharonot, E já, Mahazir Shechinato Le Tzion, Atov Shimcha Ulcha Na'e Leodot, מברכת עמו ישראל בשלום, אז תראי אוטימס ברכות דעמידה. ברכת ההודעה זה כעבד הנפטר מרבו אחר קבלת הפרס. כמו הוא סרבו, כסתה של הספידינדו, זהו פטרון, דפויז יותר הסבידו, זו הקומפנסה. ועיקר התפילה הם שאר י' ג' ברכות האמצעיות. אינה ורדדי, הפרינסיפיו, עשים קודרימוס פנסר, כי אז ברכות אינטרמדיאריאס, די אתה חונן, אתה שומע תפילה, סאו, אז ברכות פרינסיפייס. אם כן, היה מן הראוי שדווקא בברכות אלו תהיה הכוונה בהם מעכבת. דיבריה סרינטאון, כי הכוונה אז ברכות אינטרמדיאריאס, כי שפסוע לא תיבש, הנה לה כוונה, כי היא לא קומפריה כונסו דבר, ופורקי ג'וסטו נפרימרה ברכה, כי הפסוע Não teve kavaná, não cumpriu com seu dever. Ach, lefima shebe arno, yesh lomar. Habakashot hem emtsai kede lehavi otanu lehargasha shanu omdim lefnei HaKadosh Baruch Hu. As brachot intermediárias que são pedidos que nós fazemos para Hashem é um meio para nos trazer uma sensação de que nós estamos perante Hashem e dependemos única e exclusivamente dele. Ale deixanu tolim et kol tzorchenu bakadosh Baruch Hu. Omnam etzem habracha rishona. Porém, a primeira bracha, que é a bracha de Avot, e medaberet al-ikar han-hagotav shel Hashem Yitbarach. Ela se refere sobre os principais, sobre as principais atitudes de HaKadosh Baruch Hu e a forma que ele conduz o seu mundo. Ech she'a Avot zachu liot merkava la shechina? Como que os Avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov tiveram o mérito de serem merkava la shechina? Nós não temos muitos elementos para explicar este conceito, mas vamos tentar explicá-lo da forma mais simples possível. Nós temos um trem. Esse trem tem vários vagões. Mas tem o primeiro, que é a locomotiva. A Kadosh Baruch Hu, que viajou, como se fosse, é a locomotiva. E os Avot são os vagões da locomotiva. Esse é um conceito um pouco abstrato para nós, que não temos conhecimento do Helek da Torá, que é o Helek Anistar, o Helek oculto, mas para o nosso entendimento neste momento é suficiente essa explicação. Os nossos patriarcas tiveram o mérito de serem Merkavala Shechina. Eles são os vagões da locomotiva. Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Moshkatu atosfot bebrachot. Shafalpi shekol bracha she'en bahaskarat malchut en abracha. Pesar que toda bracha que não tem melech haolam, não é chamada bracha. E aqui é Baruch Ata Hashem, Eloquei no Eloquei Avotenu, Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Não tem Melech HaOlam. Então, como ela é Brachá? Beram Etzem Amirat HaAvot e Askarat HaMalchut Batfilah. O fato que você citou Abraham, Yitzhak e Yaakov é como se você tivesse dito Melech HaOlam. Por quê? Porque eles são Merkava da Shechina. Eles são os vagões da locomotiva. Kevan Shem Ayu Merkava da Shechina. Veimrichu et HaKadosh Baruch Hu al Atzman bechol peolam imaasehem. Já que eles são os vagões da locomotiva, e eles foram quem coroaram a Kadosh Baruch Hu perante o mundo todo, através das atitudes deles, lógico que o início foi por intermédio de Avraham Avinu. ואחר כך מזכירים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. Depois que você citou Hashem, citou Abraham, Yitzhak e Yaakov, você cita agora como que Baruch Hu conduz o seu mundo. Zocher Hasdei Avot. Hashem lembra para nós o que os patriarcas fizeram. E isto vem como mérito para nós. O Mevi Goel Livnei Benehem. E Hashem traz o Redentor para os descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Baze anu mekashrim et atzmenu ila Kadosh Baruch Hu. Dessa forma, nós estamos nos vinculando a Hashem. Im ken, a bracha arishona, que é a ptiha shel atfila, por conseguinte, a primeira bracha, que ela é o início da tfila, היא מקשרת ומכניסה את המתפלל לדבקות בקדוש ברוך הוא. אלא אוני, היא אינטרודוס אסי כסתף עזנדו תפילה, פרו מייס אימפורטנטי כיה, הפרוסימידדי כמו השם. כמו נזימוס אונטן, כי הוא principal mitzvah que nos faz nos unir de uma forma muito próxima a Kadosh Baruch Hu, justamente é a tefilá. E foi levantado aqui, em nome do Rav Chaim Volozhin, no seu livro Nefesh HaChaim, Mushar Dalet, mas a Torá, o limud da Torá também causa dveikut com Hashem, causa proximidade, proporciona, melhor dizendo, proximidade a Hashem. Mas nos foi dito aqui pelo Rav Chaim Friedlander Zatzal que se não fosse a tefilá, que ela é quem nos une a Hashem, nós não sentiríamos a dveikut ba Hashem somente pelo estudo da Torá. É necessário que seja antecipado o estudo da Torá pela tefilá, para que a gente possa de fato sentir e perceber na Torá, no limud da Torá, a dveikut ba Hashem. Porque a tefilá, a pessoa sabe e ela declara, manifesta de uma forma evidente que eu sou dependente único e exclusivamente de HaKadosh Baruch Hu. Isso faz que a pessoa tenha proximidade máxima com Hashem. E aí então, depois disso, a pessoa sente essa proximidade também na Torá. Em que era brachá rishoná, se a ptihá shel tefilá, e mekasheret umachnisat amitpalel dvekut bakadosh baruch hu velachem. Perusha milot, quando a pessoa está falando a primeira brachá da Amidá, a tradução das palavras, se ele não pensar nelas, me'akvot, bedavka bebrachá rishoná. Existe na primeira brachá, porque a primeira brachá é o relato sobre Hashem, sobre Abraham, Isaac e Yaakov, que são os vagões da locomotiva, Merkavah Shchinah. וכיוון שעל ידי כוונת פירוש המילות קל לנו להרגיש את הכוונה הכללית שאנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא וקשורים ודבוקים בו já que cita אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב e nós prestamos atenção sobre essas palavras, isso nos fará sentir que nós estamos presentes perante a Kadosh Baruch Hu e vinculados a ele por intermédio da tefila. automaticamente isso lhe dá ira chamai. Se צריך האדם לחשוב בעודו מתפלל ou עושה מצווה, quando a pessoa estiver rezando ou fazendo alguma mitzvah, a pessoa tem que refletir que לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל ou עושה המעשה ההוא. Deve refletir de que ele está rezando perante o rei dos reis que é Kadosh Baruch Hu. E deve refletir quando estiver fazendo alguma mitzvah, que ele está fazendo essa atitude de mitzvah perante Hashem. E assim, os nossos Hachamim no Gemará nos orientaram. Quando você estiver rezando, saiba perante quem você está rezando. Vem em mim. שלושה דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב כדי שיגיע אל זאת היראה. וכי פסוא תינג'ה אסי ניבו אלבדו דתמור השם שמדו יראת הרוממות כמו ספליקנות אנטריור מקו אהו תמור של המגניטודי די השם סאו נססריוס טרייס אלמנטוס וכי פסוא פוסה שגר אסי ניבו. והנה יש שלושה דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב כדי שיגיע אל זאת היראה. האחד, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו למרו, כפסו אינטנדה כרסתה דיפטו דיפרנטיה השם ונושא ונותן עמו. איתה קובסדו כואלי הגועל על התפילה. התפילה היא כמסע ומתן, כלומר אין היא רק התקרבות האדם לבורא יתברך, גם הבורא יתברך מתקרב אל האדם. O que significa nosse venotem? Nosse venotem tem que ter duas partes. Duas pessoas que estão dialogando. Na tefilá, a pessoa está dialogando com Hashem. A pessoa se aproxima de Hashem. E Hashem também se aproxima dele. Essa é o primeiro, a primeira reflexão que a pessoa tem que ter para poder atingir esse nível elevado de Kirat HaRomemut. אף על פי שאין
אינו של אדם רואהו. מסירת ישרים נמצא, הפזר, הפזר, כי כפסו נוסתה ונדו, הוא ריבונו של עולם. הוא אומר לסקוי זה אימפורטנטי, את המצא אמונה, כי השם אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. Nós estamos acostumados apenas a acreditar naquilo que nós podemos palpar. Mas existem muitos elementos no judaísmo que são elementos abstratos, que eles não têm menos, não ocupam menos espaço do que os elementos concretos. Prova é que Chachamim nos dizem que Hashem melou kol haaretz kevodo. O esplendor de Hashem está em todo o universo. Então, mesmo que a pessoa não vê Hashem, porque Hashem é loguf, é lo demutaguf, não tem corpo e nada que se assemelhe ao corpo, é uma coisa extremamente espiritual, e apesar de não ser uma coisa concreta, e é uma coisa abstrata, mas o Ribono Shel Olam preenche todos os lugares do universo, como o Zohar Kadosh diz, Let Atar Panui Minei, não existe um lugar que não está a presença de Hashem. Quando eu estou na Amidá, mesmo que eu não estou vendo o Ribono Shel Olam, mas eu tenho que refletir de que eu estou de frente a ele. Omna Mishu Baal Sechel Nachon, acrescenta o Mesirat Yesharim, uma pessoa que reflete de uma forma correta. במעט התבוננות ושימת לב, com pouca reflexão e atenção, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר. Ele pode fixar o quanto isto é verídico. איך הוא בא ונושא ונותן ממש אמו יתברך, como a pessoa está dialogando diretamente com a Kadosh Baruch Hu. Uma das coisas importantes é que nós utilizamos a Hashem na segunda pessoa. Baruch Atá. E Hashem nos permitiu, como nós estamos antes de rezar perante Ele, falar com Ele. Então, por isso disse o Mesirat Yesharim, com um pouco de reflexão e atenção, a pessoa chega a este nível de entender que a pessoa está dialogando na Amidá com Hashem. Ulfanavu mitchanenu meitou mevakesh, a Ele nós estamos suplicando e a Ele nós estamos pedindo. והוא יתברך שמו מאזין לו ומקשיב לדברך, ישם נוס אובי, השם דעת אינסאו פרופינות אסתמוס פלנדו, כאשר ידבר ישל רעהו כמו מפסוק, תפלנדו כמות, הוא אותו פרסת אינסאו שלו יקיר את הדזנדו, ורעהו מקשיב ושומע אליו, ואחר שיקבע זה בדעתו, כמו לפסוק פיקסה איסו, ולמנטי נשו המנטי, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך, é necessário que a pessoa reflita sobre a grandeza de Hashem. O que pode ser uma palavra mais do que grandeza? Magnitude não funciona. É mais do que grandeza, magnitude. É isso que nós queremos entender. Irata para o Memut é temor pela magnitude de Akadosh Baruch Hu. Sarif se itbonem al romemuto idvarav asher hu meromam benisgav. Então tem que refletir o quanto Hashem é elevado e acima de todo e qualquer entendimento. Al kol baracha utila, al kol menem shlemut tukuchal machshavotenu ledamot ulavim. E Hashem ele é completo mais do que toda e qualquer coisa que a gente imagine ser completa. A plenitude de Hashem é muito mais do que o que nós possamos imaginar ser uma coisa plena. ועוד צריך שיתבונן על שפלות האדם ופשוטו לפי חומריתו וגסותו. E a segunda reflexão que a pessoa tem que ter é entender o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos materialistas ou matéria perante a grandeza de Hashem, e principalmente se Halila, a pessoa pecou, Sadecharindi is lepi hataim shehatam odo. Os pecados que ele pecou. Podemos acrescentar? Os pecados do nosso dia a dia, certo? E não existe possibilidade de se aproximar a Hashem quando a pessoa está com sua vestimenta manchada. E vestimenta manchada significam os erros, os equívocos, os pecados, como numa língua popular nós os chamamos. Que a alcool ele ir char, se lo yeherad di bove lo yerash, ve odome da bez varar para vid barach. Se a pessoa refletir sobre tudo o citado, diz o Mishnah Kesharim, é impossível que a pessoa não possa estremecer e perceber a grandeza e a magnitude de Hashem. O maskir bishmo mishtadel harzotlo, o mashe amara katuv evdut Hashem beirah begilu birhadah. O que disse David Amélia, sirvam a Hashem com temor e ao mesmo tempo tenham a satisfação e a alegria de poder servir a Hashem, mas também gerada, também com temor. Rakahari bonenut, somente depois essa reflexão, azohelahus, etaitkarbut aredeat filalif neashchina. Somente por intermédio desses elementos que a pessoa reflete sobre eles, a pessoa pode sentir de uma forma palpável a proximidade do ser humano em relação a Hashem e o recíproco, que Hashem também se aproxima da pessoa. Se o notenet lo eta hizuk shergish eta kirva gam aharei shegamar tfilato, e tudo isso permite que a pessoa sinta a proximidade de Hashem não somente na tfilá, mas inclusive após a tfilá. Omnam. Kefi shamazon noten hizuk la adam rak les mispar sha'ot. O assunto já foi abordado aqui, e da mesma forma que a alimentação ela nos dá nutrição para algumas horas. Kargama tfilá himazon la nefesh. Assim também a tfilá ela é o alimento da alma. Anotei de Jesus la nemis fashaot adizman a tfilá ba'aha. A tefilá dá uma nutrição espiritual para a pessoa até a próxima tefilá. A hareish adam asak binyanei olamazeh uzakuk shuv lehizuk mehadash. E por que a pessoa precisa outra vez fazer tefilá? Por que a pessoa precisa se nutrir de novo? Porque esse espaço de tempo que houve entre uma tefilá e outra, onde a pessoa acabou tratando com coisas terrestres e materiais, obriga ele a de novo ter uma nutrição espiritual, que é a tefilá. Isso tudo é baseado no Rabi Yehuda Halevi, no seu livro Akuzari, que da mesma forma que a pessoa tem três refeições por dia, a pessoa tem três tefilot por dia. Da mesma forma que a pessoa tomou café, às 8 horas da manhã, quando for 1:30, 2 horas da tarde, ele está tudo de novo com fome, ele precisa comer. Ele comeu às 2, às 9 de novo ele precisa comer. Assim também, esses espaços que existem entre uma tefilá e outra, eles causam para a pessoa uma fome espiritual. E essa fome espiritual se deu pelo fato que a pessoa tratou com coisas materiais, e as coisas materiais acabaram fazendo ele sedento para as coisas espirituais. Ele precisa carregar as baterias de volta numa próxima fila. Nós, há muitos anos atrás, costumávamos abordar um conceito muito importante, que já faz um bom tempo que nós não falamos sobre ele, que da mesma forma que o corpo tem um sintoma de fome, a alma também tem um sintoma de fome. E da mesma forma que a pessoa pode se nutrir e enganar que está se nutrindo com alimentos não apropriados, sim, existem várias vitaminas que fazem parte da alimentação da pessoa, e muitas vezes a pessoa se alimenta devidamente, porque não sabe que precisa de proteínas, não sabe que precisa de beta-caroteno, não sabe que precisa de vitamina C, e acaba, acha que está, então ele tapeia o estômago. Mas se ele fizer de repente um exame, ele vai ver, pode ser que ele está com anemia, pode ser que está faltando alguma coisa no organismo da pessoa. Por quê? Porque na nutrição material também tem um modelo a ser seguido. Como que se manifesta a fome material? A barriga começa a roncar, como se fala na gíria. Sim? Como se manifesta a fome espiritual? Quando a pessoa começa a procurar. Procurar alguma coisa diferente. E isto, ele pode procurar e achar alguma coisa não correta. Se ele não achar o Beit HaKnesset, o Beit HaMidrash, e se ele não achar um livro de Torá, pode cair na mão dele um livro que não pode ler, e que ele vai constapear a alma, pensando que ele está alimentando ela. Ele pode assistir, inclusive, um filme. Durante o filme ele está super feliz, mas quando ele sai, ele sente um vazio, ele não sabe porquê. Isso é o sintoma de que a alma não foi preenchida. É diferente quando a pessoa termina uma tefilá, diferente quando uma pessoa termina um estudo de Torá, ele não sai desapontado. Ele sai satisfeito. Agora, quando a pessoa não sabe como preencher a fome espiritual e vai para campos indesejados, para caminhos indesejados, certo? Porque ninguém, como os Yehudim, a alma precisa de uma nutrição espiritual. E a pessoa acaba se tapeando, indo para lá, indo para cá, vai para a Índia, vai para não sei aonde, certo? E acha que com isso está resolvendo o problema espiritual. Então, o sintoma da fome física é, a gente sabe como é. Qual é o sintoma da fome espiritual? É quando a pessoa está em busca de alguma coisa, uma ansiedade sobre ele. Então ele acha que com isso, se ele for para um teatro, vai resolver o problema, certo? Ele vai rir alguns minutos, certo? E quando ele sai pior do que ele entrou, porque o que precisava agora, na verdade, era um alimento espiritual, e ele preencheu ele com Dvarim Betelim, em vez de preencher ele com alimentos espirituais. Falávamos muito sobre isso no passado. Lembra, Sandro? Faz muito tempo que não fazia essa colocação aqui, mas ela é muito importante, porque nos deu oportunidade a tefilá, inclusive o período que existe entre uma tefilá e outra, de repente a pessoa sente a necessidade de novo carregar suas baterias. Pois não.
Para conseguir tudo isso, não seria melhor sozinho do que com mínimo 10 pessoas para conseguir se concentrar? Que nem a fome. Não adianta o outro comer por mim, porque eu vou continuar sentindo a fome.
Sim. Há para isso duas respostas. Primeiro, que a Shekhinah paira somente quando há 10 pessoas. Nós tivemos a oportunidade no último Shabbat de falar sobre o número 10, o número 100, o número 1000 e o número 10.000. Que na verdade todos eles são 10. 10 com mais um zero, 100. Com 3 zeros, 1000. E assim por diante. Hashem criou o mundo com 10 palavras. Por quê? Porque 10 é uma coisa completa. Abraão Avinu se completou depois do 10º teste. Certo? 10 milagres Hashem fez para Am Israel em Mitzrayim. Nós vamos ver essa semana, Bezrat Hashem, que também Eliezer, quando foi buscar uma esposa para Yitzhak, o filho de Abraham, levou com ele 10 camelos. E foi buscar os camelos justos de Abraham. Também é uma coisa que nós precisamos entender. Está escrito no Passuk duas vezes Vayelech. Foi. Por que foi? Ele podia ter ido, ele podia ter pego os camelos que estavam à mão, mas os camelos de Abraão estavam a uma certa distância. E ele fez questão nessa sua Shlichut,
missão,
missão, que era uma missão extremamente espiritual e importante, de levar os camelos justo de Abraão Avinu, e 10 camelos, não mais e não menos. Sim? Parece que Jesus natural 10 camelos, que nem ele inventou uma tese que era bom levar 10 camelos. E foi buscar justo os camelos de Abraão Avinu, que os camelos de Abraão Avinu andavam sempre com a boca fechada, para eles não comerem de pasto que não lhes pertence. Essa era a discussão entre Abraão e Lot, certo? Mas o que? Então os camelos de Abraão Avinu eram espirituais? Vamos entender isso. Os camelos de Abraão Avinu se elevaram, porque nós falamos outro dia aqui que as pedras concorriam sobre qual delas Jacob Avinu vai colocar a sua cabeça. E o Messias, que isso aí, logo no primeiro pérebro, diz que é ilui para toda a Briá, é uma elevação para toda a criação, servir um homem completo. Então, esses camelos tinham uma coisa de especial, porque eles serviam um homem completo, um homem que servia a Hashem. Não eram camelos comuns, certo? Você quer alugar uma limusine? Você não vai escolher, certo? Tem uns que escolhem a chapa que tenha 18, outro que escolhe a chapa que tenha 5555, mas isso não é bobagem e tolice, porque todas as limusines são o quê? Iguais. Talvez uma limusine que andou nela um homem Shalem, como Abraão Avinu, sim, vale a pena a gente alugar esta e não alugar outra. Isso sim tem o seu aspecto. Então, primeiro, que a Shekhinah necessariamente paira quando tem 10 pessoas. Prova é que nós não podemos falar Barechu, não podemos falar Nagdishah, não podemos falar Kadish, não podemos fazer Birkat Kohanim, não podemos ler na Torá se não tiver 10 pessoas. Essa união das 10 pessoas é o tzibur que o Rav Shapira falou sobre isso. Isso é o primeiro lugar.
A concentração.
Já que nós, vamos falar agora sobre nós e não sobre os anteriores, sempre se rezou com Minyan. Mas vamos, já explicamos então que a Shekhinah, nós somos muito carentes de sermos pessoas em condições de se concentrar. E mesmo que a gente reze sozinho, nós perdemos a primeira coisa, que é o Minyan, e Dvarim Shebikdusha só são ditos em Minyan. Mas se nós rezarmos sozinhos e não fizermos concentração, é muito difícil que nossa tefilá chegue aonde precisa chegar. E junto com o público, a tefilá chega. Mesmo que existe entre o público pessoas pecadoras. E é um dos conceitos que tem, é muito importante que vocês, quando agora forem rezar Minhá, uns daqui 5 minutos, outros daqui meia hora, no Pituma Ketore tem 11 samamanim, 11 especiarias. Hatsori, Vatsiporin, Vahelbená, Vahelboná. Tem uma delas que tem cheiro mau, mas sem ela não tem o Ketore.
Precisa
ter ela. Hazar dizem que toda tefilá que não tem poché em Israel não é tefilá. Certo? Porque nós não queremos ninguém fora. Queremos que todo mundo faça tshuva. E nós temos paciência até que todo mundo faça tshuva.
Tefilá é a submissão do ser humano perante seu Criador. Tefilá ani ve'ashir shalem b'nei HaKadosh Baruch Hu. A tefilá de uma pessoa rica com uma pessoa pobre são iguais perante o Criador. Amaru Chachamim Zad, shomea tefilá, o que significa o conceito que Hashem shomea tefilá, se ouve a tefilá? Amar Rabi Yehudá Bar Shalom b'shem Rabi Elazar. Passar o Adam, um ser humano, embar a mim de falar, lomar, davar ploni, eno shomeia negredo. Embar a xir lomar davar, miado shomeia o mecabló. Um ser humano, quando vem uma pessoa carente e quer lhe dizer alguma coisa, ele não dá atenção. Quando se trata de uma pessoa rica, automaticamente ele ouve e aceita. Adam Mushpame Haishiyot Unamahamad Shela Mevakesh. A pessoa é influenciada do status de quem está na frente dele. Em Bani Haser Mahamad Mevakesh Emeno Neno Shomei Aveno Neana Mevakeshato. Se vem alguém que lhe falta algum status dentro dos conceitos humanos, a pessoa não atende seu pedido. Então, Matzo, Ibashi, o Adam Hashuba, Mahamad Devakesh, se vem uma pessoa importante que pedir, Miado Nama Devakeshato, o ser humano automaticamente atende. Avalakados Baruchu, Enoke, El Hakor Shavim Befanar. Continua a falar dizendo que era um Midrash, melhor dizendo. Kadosh Baruch Hu não se comporta assim, todos são iguais. Anashim, Abadim, Anim e Ashirim, as mulheres, os escravos, as pessoas necessitadas, as pessoas ricas, todos são iguais perante Hashem. El Kavanat Hazal Ashir Berkush e Anim Berkush não se refere aqui sobre uma pessoa carente ou não em bens materiais. Share Evadai Enzetofes Makomet Zerakados Baruch Hu. É certeza que esse conceito não tem importância nos olhos de Hashem. Pelo Mitzvahel e Mahamador Shebala Rechus, Hashem não se impressiona pelo status de uma pessoa que tem bens. Ela Kavanatam Ashir Bema'asim Ruhanim Ve'ani Bema'asim Ruhanim. A intenção dos nossos Ruhanim é uma pessoa rica em atitudes espirituais e uma pessoa pobre em atitudes espirituais. O que se muha ken de haram de vrei amidras se shui tfilato shel Moshe ve tfilato shel ani ki tfilat shel ashir ve ani. Teda lecha shehari Moshe Rabban shel kol hanevi'im katuv bo ma shekatuv ve ani. Moshe Rabbeinu em relação a sua tfilah está escrito tfilah le Moshe isha Elohim. O ve'ani kitiv, em relação à pessoa carente, está escrito, tefilá le'ani ki ya'tof, ve'lifnei Hashem, nishpoch siho. Zut filá, ve'zut filá. As duas são filot. Leodi achar she'akol shavim bitfilá lifnei ha'makom, para te ensinar que todas as filot de qualquer ser humano, mesmo alguém pobre em atitudes espirituais, a filá dele perante Hashem, ela é aceita. ישבו את תפילת משה העשיר במעשים רוחניים לתפילתו של עני העני במעשים רוחניים. Foi comparada a tefilá de Moshe Rabbeinu, que é considerado um homem rico em atitudes espirituais, para a tefilá de uma pessoa carente em atitudes espirituais. Que a Kadosh Baruch Hu משווה את תפילתם שכולנו שווים לפניו. E a Kadosh Baruch Hu compara essas duas tefilot, porque as duas tefilot são iguais para Hashem. תדע לך, כשיצאו ישראל ממצרים, ותראו המדרש כזה, וסייבה, כקונדו זיוגים סעירו דו אשיתו, רדף אחריהם פרעו וספרסידיו שנאמר, ופרעו הקריב, ופרעו סייפרוסימו, וכתיב, ויצעקו אל השם, כתזכיתו כבני ישראל, כמסלו הסופריקר פרע השם, התחיל משה אף הוא מתפלא בפני המקום, כמסלו משה רבנו תבין כדי פרע השם, אמר לו הקב"ה למשה, מה אתה עומד ומתפלל? תקשיבה הזנדו. אבל התפללו בעיניי, ושמעתי תפילתם שנאמר, מה תצעק אליי דבר לבני ישראל וישראל? וכיו שאתה קוראים תפילה, ומסביר לזה תיזהר, תפילה. יושעת אינתי ידיס, איתנו, פאני פרעדי סגירי ידיאתי, מה תצעק אליי? מאיזמו כאילו שתרתיו עדי משה רבנו, גואלם של ישראל ומדינתו של עם ישראל, עסיקי, viu eles de Mitzrayim por ordem e shlichut de Hashem, esse que posteriormente iria dar para eles a Torá. De repente ele levanta e faz filar perante Hashem, quando parou, se aproximou na saída dos Yodim do Egito e começou a rezar. Hashem falou para ele, por que você está rezando? Os meus filhos já rezaram, eu já os atendi, mas quem sabe lá, o que você está suplicando? Também é merecer o bençal, fale para o povo ir e andar para frente. Quer dizer, e perante Hashem, uma tefilá de Moshe, e uma tefilá do povo, a tefilá do povo é tão importante como a tefilá de Moshe. Apesar que Moshe, certeza, era um homem rico em atitudes espirituais. Era um homem espiritualmente extremamente mais elevado do que o povo.
Arei, os senhores sabem que os nossos rachamim dizem que na hora do iam sair os Yehudim do Egito, veio Midat Zadim, veio a característica de justiça perante Hashem, disse para Hashem, esses fazem Abodazará e esses fazem Abodazará, porque vai salvar os Yehudim. E mesmo esses Yehudim que eram pobres em atitudes, e Moshe Rabbeinu que era rico em atitudes espirituais, o fato que eles já tinham rezado, Hashem disse para ele, não precisa da sua tefilá. Fale para eles seguirem em diante, porque eles já fizeram tefilá. Pelo amar. Se a Kadosh Baruch Hu natan mishkal yoter hashuv letefilatam shel Israel, shehitpalelu be'etz haratam, mitefilato shel Moshe, al av shehaya ashir gadol bema'asim rohaniyim. Se constata daqui que Moshe Rabbeinu era um homem extremamente rico em atitudes espirituais. Nós constatamos que Hashem deu mais importância para a tefilá do povo do que a própria tefilá de Moshe Rabbeinu. Então, é isso que Hachamim disseram anteriormente, que a Kadosh Baruch Hu Enoken, todos são iguais para ele na tefilá. Não faz diferença se uma pessoa rica em atitudes espirituais, não estamos falando agora em rico e pobre materialmente, porque certeza perante os olhos de Hashem não é isso que fixa o status da pessoa, mas sim perante os olhos de Hashem o que fixa o status da pessoa é a riqueza espiritual que cada um carrega. E mesmo alguém que não carregue uma riqueza espiritual, a tefilá dele ela é aceita por Hashem. Sim, mas Moshe Rabbeinu era equivalente a Shishim Ribó. Lembra disso, né? Moshe Rabbeinu, com a sua grandeza, era um, mas ele era equivalente a todo o povo.
O povo inteiro.
Então a pergunta dele ilustrou aqui. Porque está perguntando, a gente sabe que em todo lugar a tefilá do Tzibur tem importância. Então talvez Hashem deu ouvidos para tefilá porque eles eram tzibur. Então nós estamos respondendo que apesar que eles eram tzibur, Moshe Rabbeinu tinha uma importância como se fosse todo o povo. Pois não.
A gente deve fazer tefilá a qualquer momento? Isso não queria dizer tipo, é hora de fazer tefilá, agora você tem que agir.
Existe uma explicação. Existe uma explicação sobre isso, mas o Midrash entende que a tefilá que Am Israel fez antes de Moshe Rabbeinu, ela já era que preparou o caminho para poder Am Israel andar e não ter medo que Faraó estava se aproximando com seu exército. Onam tzarich birur harei badai shekol adam lefi madregado aruhanit kach hashivuto lefnei HaKadosh Baruch Hu. Rafael percebe que tem uma pergunta latente aqui. Nós não podemos nos permitir que nos olhos de Hashem, uma pessoa que tem atitudes espirituais, é uma pessoa que Hashem avalia ele, valoriza ele, mais do que uma pessoa que não tem atitudes espirituais. Como que fica então? De acordo com o Ramamase, o nosso Rafael já disseram no porquê a volta, que tudo depende das atitudes da pessoa. Ele orar. Aí a Kadosh Baruch Hu tzarich lishmoa yoter et tefilato shel ha'ashir bema'asim rohaniyim shukarot vechashuv bnei ha'makom. A priori, Hashem deveria ter dado ouvidos mais à tefilá de Moshe Rabbeinu, que era um homem rico em atitudes espirituais. Vechashuv bnei Kadosh Baruch Hu merubim zechuyotav et tefilato shel adam ani bema'asim rohaniyim shelo kol kach harbe zechuyot. Certeza que Hashem valoriza uma pessoa que tem atitudes espirituais. E o que acontece aqui, então, que o Kadosh Baruch Hu disse para Moshe Rabbeinu, os meus filhos já rezaram, fala para eles andarem em frente. Me livrei razar me boar shebeim yanei tfirá kulam shavim lifnei Kadosh Baruch Hu. Essa é uma prova de Zanfaim, que em relação a tfirá, todos são iguais perante ele. E por conseguinte, Hashem disse para Moshe Rabbeinu, apesar que Moshe Rabbeinu era o homem de atitudes espirituais, o homem mais rico espiritualmente que havia no povo, mas em relação a tefilá, o povo também tem, cada um tem a importância. importância da tefilá que ele faz, pois não?
Eu vou te dar a pergunta do Davi. Mas, afinal, é possível separar as nossas as tarefas materiais das espirituais durante um dia de trabalho?
O que nós chamamos material e espiritual, por exemplo, uma tefilá, nós chamamos de uma atitude espiritual, certo? Digitar no computador uma contabilidade, nós chamamos de atitudes materiais. Mas nós já falamos aqui diversas vezes que todas as atitudes da pessoa precisam ser canalizadas para Hashem Shamayim, mas não deixam de ser definidas uma como atitude espiritual e a outra atitude material. Filá, Arut. A filá é chamada um serviço para Hashem. Ul-ovdo bechol levavchem, um trabalho para Hashem. Quando nós observarmos a essência da fila, encontraremos o caminho para poder entender isso tudo que nós lemos até então. Já foi esclarecido antes em nome do Maharal a explicação do Pasuk. O sacrifício que os Reshaim trazem é abominável. O Tfilat Yesharim Betzono. E a vontade de Hashem, o desejo de Hashem, é a Tfilat das pessoas corretas. Arashá, que me dizeva Hifnei HaKadosh Baruch Hu. Quando uma pessoa Arashá traz um sacrifício perante Hashem, Omnam Humedim Matanah HaKadosh Baruch Hu. É verdade que ele está trazendo um presente perante Hashem. Zevah Avarito Eva. É um sacrifício, mas esse sacrifício é abominável. Por quê? Porque quem está trazendo ele é uma pessoa que era chá. Leomato, a tzadik shevali falir ifnei HaKadosh Baruch Hu mevakesh al tzorchav. De outro lado, um tzadik que vem rezar perante Hashem e pede o que ele precisa. Hareihu enonoten, ela mekabel me HaKadosh Baruch Hu. A diferença está que essa pessoa, que é tzadik, ele sabe que ele depende de HaKadosh Baruch Hu. Ele sabe que todas as suas coisas, se Hashem não quiser que elas cheguem a um bom final, não vão ocorrer. Então, na verdade, ele não está dando para HaKadosh Baruch Hu. Ele está recebendo de HaKadosh Baruch Hu. Mevakesh HaKadosh Baruch Hu bepirut murhav kol tzrachav. Ele pede para HaKadosh Baruch Hu com detalhes todas as suas necessidades. Ve'afal pichem tfilat yesharim retzonam. Mesmo que ele está pedindo, ele não está dando absolutamente o quê? Nada. A tefilá dele é benquista por Hashem. Porque o Rashá, quando traz o Korban, ele está achando que ele está fazendo mil maravilhas. Ele não tem a consciência que ele não está dando, ele está recebendo. Por isso Hashem prefere a tefilá dos Yesharim. Porque a tefilá que é, e um homem Yashar, ele está consciente porque ele não está dando nada para Hashem. Ele só recebe de Hashem. O Meva'er, se tefilá e nikret avodá, diz é o avodá se baler zu tefilá, assim disseram Chachamim na Gemara. Omnam o pashut, o poshet et yadó lekabel, aval hi avodá avdut, a pessoa é verdade que ele está esticando a mão para receber de Hashem, mas não deixa de ser que ele está servindo, trabalhando, que vai já yashar, pois a pessoa correta, e é isso que está escrito no pashut, o tefilat Yesharim retzono, a tefilá dos Yesharim é o que Hashem quer. O Yashar que Hashem mevakesh meHaKadosh Baruch Hu, é só a bakashá de um avdut. Quando ele pede, ele é submisso a Hashem. Ele está servindo a Hashem. Sheba nidei hakara shekol mashu tzarich, haktovet hayechidá levakesh meHaKadosh Baruch Hu, pois ele está consciente que tudo que ele precisa, o único endereço que ele pode receber o que ele precisa é HaKadosh Baruch Hu. Em quem? O Margishat Atzmoshu Talui Achverak Pekadosh Baruch Hu. Ele tem uma sensação, ele está entendendo que ele depende única e exclusivamente de Akadosh Baruch Hu. O Mevateret Atzmore Omat Akadosh Baruch Hu. E ele se anula perante Hashem. Por isso que Hashem quer atirar dos Yesharim. Porque os Yesharim estão conscientes que eles recebem de Hashem. Eles não estão dando nada para Hashem. Eles entendem de uma forma completa de que tudo que eles vão receber, receberam e estão recebendo
depende única e exclusivamente de Hashem. Como ha eved de leit lem megar meik lum, como um eved, um servo, que ele não tem de si absolutamente nada, ele sabe que tudo depende do patrão dele. E assim também, nós somos em relação a Kadosh Baruch Hu Avadim, que sabemos que nós somos dependentes únicos e unicamente e exclusivamente de Hashem. Como se cana eved cana rabo, tem uma Gemara, que a Gemara diz, tudo que comprou um escravo pertence a quem? Ao seu patrão. Tudo que nós temos pertence a Hashem. O mevatele da atore da atrabo, e um servo, ele anula sua ideia perante o seu patrão. Kaha yashar. Afilu se atfilá nir etke kabalá. O sujeito yashar. Apesar que atfilá parece que ele está recebendo de Akadosh Baruch Hu, avalhine tina. Ele sabe que quem está dando é Hashem. Se não tem atzmo beitvatut gmurá atvaruch Hu. Ele se entrega plenamente e se subjuga perante Hashem totalmente. Leomazot, Harasha Agam Chemevi Zevah. Mas de outro lado, por que Zevah Reshaim Toeva? Por que um corban de um Rasha é chamado uma coisa abominável e Hashem quer justo Tfilat Yesharim Retzono? Porque quando o Rasha traz um corban, Matanale Akadosh Baruch Hu. Ele está Enzonetina Sherit Batlut. Não é uma oferenda onde ele se anula perante Hashem. Mataratoba netina kabalá. Toda a intenção dele é o troco. Que ele vai receber? Se Hashem itbarach yoshia otom mitzarato. Que Hashem vai salvá-lo da situação que ele se encontra, uma dificuldade qualquer. O beribou nishai berishuto. Porém, no íntimo, ele continua a mesma pessoa. Zeuto eva. Por isso que é chamado abominável. Kaasher klapehut su machshiret atzmo ketzadit. De uma forma exterior, ele está se mostrando como um tzadik, porque ele está trazendo um korban. O beribó yeslo matará a heret legambe ba'abatazeva. Porém, no íntimo dele, ele tem uma outra intenção, ele tem uma outra finalidade. Por isso chama-se zoi to'eva. Por isso que chama-se abominável. Porque, na verdade, ele não está se entregando, ele não está se subjugando, ele não está entendendo, ele não está consciente que ele depende de Hashem. Ele acha que ele está trazendo, como se fala em português, toma lá e dá cá. Por isso que, Zevach Neshaim, toma e vá, porque ele está dando um corvá, diz, bom, eu dei, agora está na hora de o quê? É como se alguém vai numa loja, se coloca atrás do balcão, ele recebe o que ele comprou, ele está pagando. Com o Kadosh Baruch Hu, as coisas não funcionam assim. Em relação ao Kadosh Baruch Hu, a necessidade de que atfilá é uma avodá, é uma submissão e uma anulação total da pessoa perante a Kadosh Baruch Hu. Ai, mas também nós pedimos, Nahon, nós pedimos, mas nós estamos totalmente conscientes que só Hashem é que pode preencher, único que pode preencher o que nós precisamos, é ele, a Kadosh Baruch Hu. Ai, mas muitas vezes as coisas vêm por intermédio de seres humanos. Os seres humanos são apenas shlihim de Akadosh Baruch Hu. Nós, inclusive, quando estudamos o outro volume do Rav Chaim Friedlander sobre Hashgachah, sobre providência divina, e lá, na verdade, nós não terminamos esse livro. Lá, o Rav Chaim falava bastante sobre o conceito que existem lá em cima, sarim, ministros. Mas o ministro, ele não tem nenhuma autonomia. Os anjos lá em cima não têm autonomia. Hashem é quem delega para eles o quê? Tarefa. Muito bem. Mas eles não podem decidir sozinhos. Como, por exemplo, tem... Não sei como é que funciona aqui, mas em Israel é muito comum que se vota cada ano o orçamento da União. Existe isso aqui também?
Sim.
Muito bem. Hã? O Congresso. O Congresso, ele vota o orçamento da União. E aí, então, o que acontece? Se divide o dinheiro para várias repartições que tem no governo. Certo? Agora, tem um ministro-chefe em que ele diz, mas o ministro tem alguns secretários. Os secretários que fazem, eles distribuem de acordo com o que o ministro
delegou.
Quando a pessoa recebe do secretário, beija a mão do secretário, pensa que quem deu para ele foi o secretário tem um equívoco. Le Havdil, assim funciona também lá em cima. Hashem é quem manda em tudo e em todos. Hashem é quem delega tarefas. Isso não quer, e também delega tarefas para os terrestres. Muitas vezes, não é momento de nós esclarecermos isso, mas em alguma oportunidade, sim, seria interessante a gente falar sobre isso. Por que que a parnassá de certas pessoas depende de outras pessoas? Tem este, existe este, este. E a pessoa acha, então, que a parnassá dele está vindo da mão de quem está dando para ele o dinheiro. Mas ele esquece que quem está dando dinheiro para ele é o Hashem. E essa pessoa foi apenas o quê? Um intermediário, um instrumento para que Hashem dê. Mas, na verdade, tudo vem da onde? Vem do caixa forte. O caixa forte está na mão de Hashem. Por que que eu estou usando o caixa forte? Porque o Navi diz, Lia Kesef, Lia Zahav, Nehum Hashem. A mim pertence a prata e o ouro. E que, na verdade, Hashem apenas o quê? Tem algumas pessoas que estão delegados em distribuir isto que é, que está no caixa forte de Hashem. E essa diferença que existe, então, entre Zevah Reshaim Toeva e Tfilat Yesharim Retzono. Porque o pessoa Yashar sabe que quando ele faz Tfilat perante Hashem, ele não está fazendo aqui um acordo com Hashem, uma troca, que ele dá porque ele vai receber. O Yashar sabe que ele simplesmente, ele é Eved de Hashem, ele é servo de Hashem, e ele depende única e exclusivamente do Ribono Senhor.